Primeira para 10, Prescott. Opção pela direita, recepção! Touchdown! Bryce Butler! O Dallas Cowboys com uma sequência doutrinadora!
8 jardas, aí o Dez Bryant rasgando pela esquerda para entrar na endzone, é touchdown!
A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando.
Entrega para o Elliott, para a endzone, é touchdown!
Touchdown, Dallas Cowboys!
Dak Prescott do comando.
Orlando Scandrick com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football.
Fala galera, começando mais um podcast do Blue Star Brasil. Estamos aqui mais uma semana, dessa vez uma semana com vitória, graças a Deus, né? Não aguentava mais perder em pré-temporada, né? E estamos aqui com o pessoal de sempre. E aí, Vinícius, tudo certo?
Tudo certo, Plat, boa noite, bom dia, boa tarde, não importa a hora que você for ouvir a gente, torcedores dos Cowboys. Fazia tempo, se não me engano, que a gente não via uma vitória de... Em pré-temporada, e pelo jeito o Havaí deu sorte pra gente.
Pois é, né? Pois é. Vamos mandar todos os jogos pra lá, né? E aí, Diego, tudo certo?
Tudo certo, Plat, tudo certo, Vinícius, galera. Muito bom ganhar na pré-temporada. Dallas é uma equipe mundial, joga em Dallas, em Arlington, treina na Califórnia, joga no Havaí, é uma máquina.
Exatamente. Antes de começar o podcast, vamos fazer o jabá de novo, né? Que o site tem que se sustentar, né, galera? Então, só para avisar de novo, para quem não ouviu o último podcast, quem tá meio por fora, o site agora tá com um grupo de assinantes. Se você quiser fazer parte do grupo de assinantes, apoiadores do Cowboys, inclusive tem assinante ouvindo a gravação aqui. Ou seja, ele tá tendo acesso ao podcast bem antes de sair. Então, se você quiser ter esse benefício e vários outros também, liga de fantasy, newsletter no e-mail, participação de bolão, tem várias outras coisas. Tá tudo no nosso site. O link vai estar aqui na descrição do podcast, só acessar lá. E tem faixa de benefício de apenas R$1 por mês. Eu tava falando com o Vinícius no podcast passado. Quando você for no McDonald's, eles pediram pra aumentar a batata por R$1, você nega e guarda esse R$1 no mês, pra aí ajuda a gente. Não é um sacrifício muito grande economizar R$1 num mês, né? Vamos falar a verdade. Então, se você puder ajudar aí, ficamos eternamente gratos. E é isso, vamos que vamos. E falando em outras coisas boas pro site, é a vitória do Cowboys, né? O Cowboys venceu mais uma não, né? Porque o Cowboys não venceu a partida de pré-temporada fazia um bom tempo. Eu não lembro a última vitória que o Cowboys teve em pré-temporada. Que a pré-temporada passada o Cowboys não ganhou nenhuma partida, ou só ganhou uma, não sei. Enfim, eram jogos bem ruins, ou jogos que o time titular ia bem, e quando colocava as reservas, ou aquela turma do terrão, né, que são as reservas dos reservas, o Cowboys geralmente entregava o jogo. E dessa vez foi um pouco diferente, né? O time titular foi razoavelmente bem, mas o Cowboys acabou tomando a virada e o time reserva conseguiu vencer o jogo, né? Ao invés de ficar falando sobre o resultado, o que a gente achou do time, a gente, como pré-temporada é uma coisa um pouco diferente, né? Uma situação diferente, não dá pra ficar analisando o resultado. Vamos falar mais ou menos dos jogadores individualmente. Diego, vamos falar do Tony Pollard, né, já que o Zeke não tá jogando. Ele foi o running back que jogou com o ataque titular e foi muito bem, né, na campanha que o ataque titular teve em campo.
Ah, realmente, Plat, eu acho que o Pollard foi talvez o maior destaque da partida. Quando houve a escolha dele no draft, eu particularmente achei que foi um pouco adiantada a escolha, mas hoje a gente vê que na verdade ele é uma arma que vai complementar, se tudo correr certo, né, com o contrato do Ezekiel Elliott, muito bem a parte dos running backs. Ele dá uma outra dimensão para o jogo, uma dimensão parecida com a do Alvin Kamara. Evidente que o Alvin Kamara já é um jogador consolidado na liga, né, mas eu estou falando do estilo de jogo, ele pode receber assim como o Zeke recebe. Ele é uma arma de extrema velocidade e a gente pode ver no jogo também que ele sabe quebrar tackles e ele sabe andar naquela linha muito bem. Eu gostei muito da participação dele. E tem muita água para rolar, é um jogador muito novo. Mas o que o Jerry Jones falou há pouco e deu para perceber bem é que ele deu uma entrevista, né, dizendo que não precisava ser uma pessoa muito experiente na NFL, em futebol americano, para perceber que o Tony Pollard era um jogador diferenciado. Só de enxergar ele caminhando, correndo, enfim, se movimentando, já dava para ver isso. E além disso, a capacidade dele de assimilação do estilo de jogo e do que fazer em campo, da tarefa dele, era enorme. E ele demonstrou em poucos snaps, naquela primeira campanha, que realmente ele pode ser um jogador bastante diferenciado para o grupo.
Pois é, pelos comentários antes do draft, né? Quer dizer, depois do draft, muita gente falou que o Cowboys meio que inverteu as escolhas do Pollard com o Mike Weber, né? Falaram que o Mike Weber era mais cotado para a escolha de quarta rodada, que foi quando o Pollard saiu, e o Pollard era um jogador mais cotado lá para a sétima, que foi quando o Weber saiu. Mas na pré-temporada a gente vê meio que o contrário, né? Porque o Pollard tá jogando muito melhor que o Mike Weber e tá mostrando que se o Zeke acabar perdendo algum jogo por causa dessa greve, ele que vai pelo menos assumir aí a titularidade, vai pegar a maioria dos snaps, né? Vinícius, você acha que o Pollard daria conta de jogar num ataque sem o Zeke? Porque a gente viu no lance que o Dak sofreu um sack, porque ele falhou no bloqueio ali. Tipo, falhou bem feio mesmo. Foi um erro, foi o único erro ali que eu vi, mas em compensação ele correu bem, né? Você acha que o Cowboys consegue se garantir com ele, ou vai ter que dar uma revezada entre os outros running backs, ou não vai cair o nível de qualquer jeito sem o Zeke?
Ah, então, Plat, assim, o nível vai cair um pouco. O Zeke já é um jogador muito, muito diferenciado, né? Mas, assim, eu vejo o Pollard. É aquele cara que vai complementar e muito o Zeke quando os dois jogarem juntos. E há muitos anos a gente ouve falar que em Dallas qualquer running back atrás da nossa linha ofensiva joga bem. Mas a gente até hoje não via uma dupla de running backs boa em Dallas. E eu sinto que dessa vez vai acontecer essa boa dupla de running backs. Tanto o Zeke como o Pollard, pra mim, eles vão conseguir jogar muito bem. E vão conseguir... Vai ser uma forma de diminuir a carga do Zeke, aumentar a carga do Pollard. Sobre o erro que você disse aí, que ele errou na marcação, eu acho que é aquela coisa, erro de novato. Às vezes ele não precisava ficar fazendo bloqueios na faculdade. É algo que vai ter que ser treinado, pra não acontecer isso sempre. Mas é algo... A vinda do Pollard no draft é algo que me animou e que parece que a gente vai colher bons frutos com ele.
Tomara. Eu também tô botando fé nele. E acredito que ele possa ser no mínimo um bom reserva ali pro Zeke.
Plat,
entre os outros... Oi?
Posso fazer uma colocação?
Claro.
Eu concordo plenamente. Eu queria lembrar isso que o Vinícius falou, que por muito tempo e... Quando o DeMarco Murray saiu, a gente começou com um papo de que qualquer um correria na nossa linha, né? Isso não existe. Eu particularmente, eu não gosto muito dessa subvalorização do running back. Eu acho o running back um jogador importantíssimo, e no esquema tático do Dallas ele não é importantíssimo, ele é essencial. E a gente viu que muita gente tentou correr na nossa linha e não, embora tenha feito bons campeonatos, não, tanto o DeMarco Murray e hoje o Ezekiel Elliott foram completamente distintos do que de outros jogadores que por ali passaram, Darren McFadden, enfim, outros, me lembrei desse agora. E eu particularmente não acho bacana essa subvalorização, uma certa desvalorização, na verdade, da posição. Eu acho que é uma posição no Dallas essencial, e o Pollard provando isso. Claro que ele não é o Zeke, não é nem perto do Zeke, mas é o complemento, um complemento qualificado que a gente não tinha há muito tempo.
Eu concordo, eu acho que o Pollard pode realmente ser esse complemento, pode ser um jogador bem útil pro Cowboys aí Vamos ver se a pré-temporada não iludiu a gente à toa, né? Mas ao que parece, ele tem bastante potencial. E juntamente com o time titular, né? A gente viu o Deck jogando só mais uma campanha. E o Deck, desde a temporada de calor, ele vem jogando demais em pré-temporada, né? Nessa ele acertou todos os passes da campanha que ele jogou, a campanha terminou em touchdown do Pollard correndo, mas ele teve a jogada linda pro Michael Gallup, um passe muito bem colocado, uma linda recepção do Gallup, e o Gallup me lembrou muito o Dez Bryant naquela jogada, por aquela, o jeito de subir, de fazer a recepção, me lembrou muito o Dez Bryant naquele auge da forma física dele, foi uma coisa que me surpreendeu muito. Vinícius, acha que o Gallup pode ser um jogador assim, aquela ameaça em profundidade, né? Porque o Cowboys vai em muitos jogos vai ter uma marcação bem pesada em cima do Amari Cooper, e isso pode dar espaço pro Gallup e pro Cobb. Você acha que o Gallup consegue corresponder a essas expectativas, ou pode ser um Terrence Williams, não no sentido de jogar mal, mas no sentido de não conseguir corresponder a essa oportunidade que vai aparecer para ele?
Cara, eu aguardo que ele não seja o novo Terrence Williams. Mas, e só lembrando, o Prescott ainda não errou nenhum passe na pré-temporada. Tanto no jogo do Rams contra dos Niners, ele acertou todos os passes. Mas o Gallup, desde o ano passado, ele já mostrou que ele poderia ser uma boa arma em jogadas em profundidade. Só que, infelizmente, por conta do nosso sistema ofensivo, isso acontecia muito, muito, muito poucas vezes. O Gallup não era acionado do jeito que ele poderia ser e que poderia causar um bom estrago nas defesas adversárias. Eu penso, e pelo que eu já li sobre o Kellen Moore, que ele ouviu bastante os jogadores para fazer o playbook dele. E eu imagino que agora o Gallup vai ser muito mais usado. E como você disse, muitas vezes a marcação já vai ficar de olho no Cooper. Agora a gente tem o Randall Cobb, que é um jogador veterano e que chama, sim, muita atenção. E além disso, a gente tem a volta do Item, que, querendo ou não, é o Item. O cara vai ser um futuro Hall da Fama que vai chamar muita atenção também das defesas. E é algo que vai sobrar muito facilmente bolas pro Gallup em jogada só de um contra um. E aí só vai depender do Dak Prescott acertar os passes e, quem sabe, marcar muitos touchdowns dessa forma.
Bom, esperamos por isso, né? Mas vamos deixar o time titular de lado, porque o time titular jogou bem pouco, né? A gente viu os reservas entrando, assim, logo cedo. A gente só viu os titulares jogando mais tempo, justamente no terceiro jogo, que é o jogo do próximo fim de semana. E nos outros jogos, o time titular joga exatamente isso, uma campanha, duas, não muito mais do que isso. E no time reserva, a gente viu alguns jogadores se destacando, né? Na primeira semana, a gente viu o Luke Gifford, linebacker, se destacando. E dessa vez, a gente viu um outro linebacker, Justin Phillips, que jogou muito bem, teve uma interceptação lá maravilhosa. E o Donovan Olumba também tendo um ótimo jogo. Tudo bem que no final o Rams desafiou uma interferência dele e deu, mas no geral ele fez um jogo muito sólido, ele evoluiu muito do jogo do ano passado para esse. Diego, esses jogadores que a gente viu, você acha que eles têm chance de entrar no elenco principal ou ainda vai faltar alguma coisa?
Plat, eu acho que esses citados têm tudo para entrar no elenco principal. O linebackers, o nosso corpo, é um corpo extremamente qualificado, mas o Justin Phillips, ele fez uma partida sólida agora, eu vou destacar ele, e eu fiquei impressionado com a interceptação, porque foi uma interceptação que precisou de muita, muita plasticidade, foi uma bola muito difícil, né, E eu coloco ele como um dos principais, uma das principais possibilidades, embora o corpo seja um corpo muito qualificado. A gente, bem dizer, tem cinco titulares, né? Quatro titulares, tem a nossa dupla sensacional, Sean Lee, e o Joe Thomas está fazendo um belo training camp, e ele é um quarto titular imediato, então sobraria duas, quem sabe três vagas no máximo,
E a gente não sabe o quanto vai ser do protocolo de concussão, quanto vai demorar, mas mesmo assim o Justin Phillips vem dos citados talvez como o mais cotado. Mas eu acho que toda essa turma tem chance de fazer, bastante chance de fazer o roster final.
Em relação ao Olumba, eu só acho que ele não consegue ir pro elenco principal, porque tem o Cowboys tem 5 cornerbacks, né? Tem 4 garantidos, vamos falar assim: o Byron Jones, o Chidobe Awuzie, o Jordan Lewis, o Anthony Brown. Além deles, tem o Michael Jackson, que foi draftado, só que ele não tá tão bem assim. Eu não duvido que ele acabe rodando. E tem o CJ Goodwin, que é um jogador que tá muito bem no Special Teams também. Ele tá jogando de uma forma ok no time titular, no time jogando na defesa. E no time de Special Teams ele tá muito bem. Ele que recuperou o fumble do punch que o jogador do Rams não conseguiu segurar a bola. Então eu acho que isso pode pesar a favor do Goodwin em relação ao Olumba. Apesar do Olumba, acho que tá jogando melhor do que ele na defesa. Então vamos ver o que o Cowboys vai fazer nesse terceiro jogo, como é que vai usar eles. Porque para jogadores assim de fundo do elenco, a participação no Special Teams pode ser determinante, né, Diego?
Sim, e eu acho assim, ó, Plat, que provavelmente o jeito que a coisa está se encaminhando e o estilo do físico dos nossos cornerbacks, a possibilidade de versatilidade deles, eu começo a acreditar, e até pela resposta que tem sido dada em campo, que nós vamos ter 6 cornerbacks e 4 safeties. Porque é possível alguns desses cornerbacks jogar como safety e o Dallas não pode, por exemplo, eu sei que o Michael Jackson não está jogando lá muito bem, ou pelo menos a segunda partida não foi tão boa, a primeira ele fez uma falta também meio complicada, mas é raro desperdiçar uma pique alta, relativamente alta, média, né? Mas é raro desperdiçar, que ele dificilmente consiga chegar no practice squad. Então eu tenho a impressão que pode ser que Dallas, até por serem jogadores longilíneos, jogadores versáteis, exceto o Jordan Lewis, né, que fica mais num outro estilo, que se ocorra uma variação para esse ano e rode um dos safeties, né, fique com 6 cornerbacks e 4 safeties.
Pois é, vamos ver o que o Cowboys vai arrumar, porque como você falou dos safeties, o Donovan Wilson tá jogando bem. Ele treinou com o time titular nessa semana. Então é um jogador que tá ganhando muita atenção. E era um jogador que, na minha opinião, eu não botava muita fé nele, não. Vou falar a verdade. E tá me surpreendendo. Pra quem não tá surpreendendo, agora vamos mudar e ir pro outro lado. Vamos falar do nosso quarterback número 3. Número 3 no elenco, número 3 na camisa. O nosso querido Mike White. Que eu falei, hein, Vinícius, eu falei com você no podcast passado que vamos ver como é que ele vai com os reservas imediatos, porque ele tava jogando com a turma do Terrão, sofreu muito sec bobo, e agora, vamos ver com um time um pouquinho melhor, os reservas imediatos, um time meio misto ali, como é que ele ia jogar, porque se ele fosse mal de novo, aí não daria para defender. E foi exatamente o que aconteceu. Ele foi mal de novo, o Cooper Rush entrou. Cooper Rush nem foi tão bem assim, só que a gente viu o Mike White tão mal que a gente acha que o Cooper Rush fez uma partida excelente. O Cooper Rush fez uma partida ok, boa, nada além disso, mas o Mike White mais uma vez decepcionou. Você acha que agora já era pra ele no elenco? Ou você acha que se ele for bem na semana que vem, ainda tem uma chance pra ele se manter?
Ah, Plat, eu acho que o Mike White ele já tá sem advogado de defesa, pô. Ele conseguiu sofrer interceptação contra o time do Terrão. Só teve média de jardas de menos de 3 jardas por passe. É indefensável. Precisou o Cooper Rush entrar pra gente virar o jogo. Pra mim, eu prefiro que o Mike White seja cortado e a gente consiga pegar essa vaga e pra colocar algum jogador de defesa. Como você e o Diego estavam falando antes. A gente tem muitos bons jogadores na secundária e muitos bons jogadores na linha defensiva. Então, abrindo a possibilidade de abrir uma vaga para conseguir colocar um jogador melhor é uma ideia que para mim, Dallas deveria fazer isso. E sim, lembrando, o Michael Jackson, ele entrando no time, a gente vai ter piadas pro resto do ano. Então, é importante que ele entre. Mas, voltando pro Mike White, eu acho que O Cooper Rush mostrou que ele não é bom, mas ele é ok, um jogador ok. Então não vai ter necessidade de ter um terceiro quarterback no time.
Pois é, né? É um jogador que tá sempre inativo pros jogos, né? Porque o Cowboys não precisa levar três quarterbacks pros jogos. E era um cara que o Cowboys achava que podia desenvolver, e pelo que a gente viu nesse... do ano passado pra esse, ele no mínimo não evoluiu nada, pra não dizer que regrediu. Então é difícil manter um jogador que tá mal assim. A não ser que ele chegue no terceiro jogo e exploda, note 4 touchdowns, faça chover no AT&T. Eu acho difícil, muito difícil ele se manter, porque teria que ser isso, ele jogando muito e o Cooper Rush jogando terrivelmente mal. Eu não acho que vai acontecer nenhum dos dois, então eu não acredito que isso vá... que o Mike White pode acabar ficando. Acho que ele vai acabar rodando practice squad pra ele, talvez, e bola pra frente. Acho que esse jogo no Havaí cavou a própria cova. Diego, eu vou falar com você em relação aos wide receivers, porque o Cowboys tinha muita fé no John Vea Johnson, né, no training camp, treinando muito bem. No primeiro jogo ele teve algumas recepções, mas teve alguns drops bem, bem feios. E nesse segundo jogo ele teve outros drops, né? Então é um jogador que decepcionou também, né? Você acha que ele ainda tá no páreo para uma vaga no elenco principal, ou você acha que ele precisa ser mais bem lapidado?
Olha, sinceramente, eu não acho assim que necessariamente ele decepcionou, porque ele é um jogador que simplesmente sequer foi draftado, né? Era uma grande esperança, mas eu acho que uma esperança mais num projeto. Eu acho que ele já perdeu a vez, e ele demonstrou, na verdade, que ele é muito cru. Ele não está pronto ainda para encarar a liga. Não é fácil em relação à questão física, especialmente, né, de enfrentar os adversários que já têm aquela malandragem de marcação, assim por diante. E os drops dele, eu acho que não são nem de por ele não ter técnica suficiente, por inexperiência alguns deles. E a última declaração do Sanjay Law, que nosso técnico de wide receivers, está até no nosso site, né, que ele simplesmente está decepcionado um pouco com o grupo de quarterbacks, achava que o grupo de quarterbacks, eu digo os novos, né, ele fala dos novos, estaria num passo um pouquinho à frente. Claro que se a gente voltar um ano atrás, a gente tinha um corpo de wide receivers terrível, né? Com o Deontay Thompson, acho que de wide receiver 1, e para esse ano a gente está muito melhor. Mas se tem alguém que está crescendo nesse momento, sinceramente, eu acho que é o Devin Smith, que eu sequer citava até nas minhas projeções de roster, e eu acho que é ele que está melhorando, que a gente precisa um número 4 e um número 5, né, confiáveis. Teve um Austin com certeza, eu acho que vai, e o Cedric Wilson a gente não sabe até onde vai a questão da concussão dele, né? E a parte do Noah Brown, que é um híbrido também com o Tyen, que é importantíssimo para na parte do bloqueio, vai ser uma luta boa entre esses que eu falei. Eu acho que o Johnson não tem chance para esse ano.
Pois é, ia falar do Devin Smith justamente junto, né? Porque foi um jogador que foi bem, ele foi o líder de jardas aéreas do time na semana 1, e agora foi bem de novo na semana 2. É um jogador pra mim que só vai cumprir papel aí e vai ser dispensado, né, no fim da pré-temporada. Mas é um jogador que se a gente tem que discutir se vai entrar um sexto wide receiver, eu acho que ele é o nome que tá na briga, né? Eu acho que ele vai acabar brigando com o Noah Brown, não sei como é que o Noah tá. O Cedric Wilson foi pro protocolo de concussão, também não sei como é que tá, mas caso tenha alguma lesão, alguma coisa aí, eu acho que o Devin Smith é o primeiro aí a ser chamado, justamente pela atuação dele aí na pré-temporada. E só pra finalizar aqui dos running backs, exatamente, dos running backs do Cowboys, né, pra terminar de falar do jogo, eu não gostei do Mike Weber, eu não gostei do Alfred Morris. E isso é uma coisa que me preocupa também, porque a gente falou bem do Tony Pollard, um jogador que jogou bem, mas compensação os outros, o Mike Weber, ele foi mal na primeira semana e foi mal hoje. Foi mal hoje, não, desculpa, foi mal nessa semana agora, semana 2. Então é preocupante, porque ele é um jogador de sétima rodada, como eu falei com o Vinícius ontem. Se ele fosse um jogador de quarta rodada, o Cowboys teria mais paciência com ele. Mas um jogador de sétima rodada para ser cortado é muito fácil. Ano passado a gente draftou o Bo Scarborough de Alabama, a gente botava fé nele e sétima rodada, tchau, não jogou bem, não precisa segurar. E o Mike Weber é um jogador assim, e running back é uma posição que tem de sobra aí no mercado, o Cowboys pode ir contratar um, sei lá, um Jay Ajayi da vida se não quiser, que o Jay Ajayi tá sobrando. Qualquer jogador assim, que de qualidade maior, o Cowboys não precisa segurar o Mike Weber para apostar. E o Darius Jackson também não foi um jogador que me agradou tanto assim. É, Vinícius, você acha que foi só o jogo ou você acha que eles têm condição mesmo de fazer parte do elenco?
Ah, cara, o Mike White, eu acho que ele... O Mike White não, o Mike Weber, né? É muitos Mikes. Mas o Weber, como você disse, ele não mostrou uma evolução. Ele teve até... Foi o running back que mais teve carregadas no jogo. E só que acabou tendo pouquíssimas jardas, só 12, é muita pouca jarda, uma média de 2 só. É, eu vejo que, pra mim, vai ser o nosso, mesmo não querendo fazer um pouco, falar quem que vai ser nosso elenco, mas pra mim eu vejo o Pollard, o Zeke, é claro, e Jordan Shum. Parece que tá tendo mais chance de entrar pro elenco do que o Michael Weber e o Darius Jackson, que já tem até mais tempo no time. E só falando um pouquinho sobre os wide receivers que vocês estavam comentando, eu acho que o Devin Smith vai ser já o nosso quinto jogador. E o Cedric Wilson vai brigar pela sexta vaga se levarmos seis recebedores, certo? É, o Devin Smith, até o próprio Brian Broaddus, que se a galera lê bastante o site do Dallas, vê que é um cara muito inteligente. Disse que o Devin tem a habilidade. O único problema dele era a saúde. E agora que ele tá saudável, ele tá mostrando essas habilidades que fez ele ser draftado, se não me engano, na segunda rodada, no draft de 2015. Então é algo pra gente olhar. E voltando pros running backs, é isso. O ano passado eu também tava na hype do Bo, e acabou que ele tá rodando pela NFL. E o Mike Weber parece que vai acontecer a mesma coisa. Vai ser um jogador que, infelizmente, vai rodar por vários times, practice squad de vários lugares, mas não vai conseguir ficar firme em algum elenco da NFL.
Bom, vamos torcer pelo melhor, né? Vamos torcer para que tenha sido só impressão, ele jogue bem, fique no elenco e seja aquele jogador que a gente espera que ele seja. Vamos encerrar aqui sobre o jogo. Vocês querem fazer mais alguma consideração sobre o jogo ou posso falar do próximo assunto?
Ah, só que você tá muito otimista com o Weber, Platt. O resto tá feito.
Alguém tem que estar, né?
É.
E sabe, Platt, eu ando otimista e até falei ali no grupo com o McElroy. Tudo, eu acho que ele já fez na pré-temporada, não sei se vai fazer roster, né? Mas eu acho que ele já fez na pré-temporada mais do que o Rico Gathers fez em todos os anos dele aqui em Dallas.
Né, ele foi bem também. É um jogador que é interessante ver acompanhar. Eu quero ver um pouquinho mais dele pra ver se ele pode realmente fazer parte do elenco ou... Se ele cabe no practice squad, não sei como é que é a idade dele, se ele ainda pode ir no practice squad, vamos ver, mas é um jogador interessante para ficar de olho. É, vamos falar do assunto da semana, né? Um assunto bem quente, que foi a renovação do Jalen Smith. Ele renovou por mais 5 anos, contrato de... Agora me fugiu agora o valor.
5 anos e 65 milhões.
Foi um contrato de 65, não foi?
5 anos, 65 milhões.
Exatamente, 5 anos 65, 34 milhões garantidos. O que mais me surpreendeu nessa renovação foi justamente a rapidez que o Cowboys negociou com ele, porque o Jerry Jones anunciou que foi que durou cerca de uma semana e meia, 10 dias aí desde o começo da negociação até o fechamento, ou seja, foi basicamente do começo do training camp até agora. Foi uma coisa muito rápida. Se a gente considerar que o DeMarcus Lawrence demorou mais de um ano para renovar, o Deck e o Mari Cooper estão nessa enrolação, o Zeke está de greve porque não arruma negociação de jeito nenhum. Foi uma negociação muito rápida e um acordo muito bom pro Cowboys e para ele, né, Diego?
Sem dúvida alguma. Esses dias eu estava escutando um podcast teu, eu acho que o Bruno Virgílio é um fã do cara, eu sou um fã do Jalen Smith. Na época, eu conversei muito com um médico, um amigo meu, sobre a lesão dele e a possibilidade de recuperação. E quando o tempo foi passando e o nervo não recuperava, eu passei a acreditar que não ia dar, enfim. E essa renovação ela foi boa, tanto os termos, porque os termos, inclusive o impacto econômico nos primeiros anos é bem pequeno para Dallas, em comparação em proporção do que é o contrato dele, né? E nos anos seguintes, claro que o somatório vai aumentando, mas não é um somatório gigantesco. E ele ficou, eu acho que como sexto linebacker mais bem pago da liga. E eu não sei se eu pagaria para aqueles demais que estão acima dele o que estão pagando. Talvez pro Bob Wagner, que é um jogador sensacional, enfim. Mas não tem muito jogador melhor que ele, não. Ele tá. E essa consolidação dele, ele é um spy excelente, um jogador muito inteligente. Eu fico com a impressão que a gente ficou com do draft de 2016 praticamente com três jogadores de primeiro round, porque tem o Ezekiel Elliott, o Dak Prescott. A gente pode criticar o que for, mas é um quarterback, é um franchise quarterback que a gente, que uma equipe só consegue em primeiro round. E agora o Jalen Smith, que eu acho que ele já é um jogador de primeiro round da liga. E tem mais um crescendo, eu sei que não é o assunto principal aqui, que é o Malik Collins, que, cara, parece que é o ano dele também, viu?
Exatamente, o draft de 2016 foi uma coisa, o Cowboys acertou praticamente em tudo, né? Acho que só errou no Charles Tapper e só, porque o Kevin Frazier, um jogador de sexta rodada, foi relativamente bem. O Yuriko Gathers e o Darius Jackson foi a escolha lá do final do draft, uma aposta, que aí você não vai julgar, cara de sétima rodada não virou, porra, titular e melhor jogador da posição, aí não dá pra julgar, né? Mas, no geral, as escolhas foram muito boas, muito boas. E isso que você falou do Jalen Smith, um jogador que ele é um líder do time e tem uma baita história, né? Uma baita história de superação. Um jogador que 3 meses antes do draft não sabia nem se ia voltar a jogar futebol americano. Um jogador que passou por uma lesão gravíssima. Ficou 1 ano sem jogar. Depois ficou mais 1 ano jogando com a proteção no pé, porque ele estava com problema no nervo. E isso ele não sabia se poderia jogar ou não. E agora, com 1 ano realmente ele 100%, ele jogou o que a gente esperava que ele fosse jogar, independente da lesão, né? Ele tá jogando o que os analistas achavam que ele ia jogar antes da lesão. Exatamente isso. Ele tá jogando como linebacker top da NFL. Não vou falar top 5, porque eu acho que até é exagero, mas se você falar um top 10, eu acho que ele pode entrar ali. Então, um jogador muito bom, e um jogador novo, um jogador com potencial. O que me deixou feliz, assim, é que ele se mostrou grato pelo Jerry Jones, porque o Jerry Jones apostou nele, apostou muito alto, foi uma escolha de começo de segunda rodada. Tinha gente falando que ele ia sair lá para a sexta rodada, então foi uma coisa surpreendente, e ele negociou, e ele não fez caridade, ele não vai receber um salário mínimo, ele vai receber um salário alto, só que um salário que o Cowboys consegue manejar e consegue abrir margem para o Cowboys conseguir renovar com os outros jogadores. Ele, acho que o Jalen até falou, né, na entrevista, que ele pensou no time na hora de renovar, então foi um contrato muito bom. Se você pegar a média que ele ainda tem esse ano de contrato e mais um próximo, os próximos anos, acho que dá uma média de 10 milhões por ano, se contar já com esse contrato, esse último ano de contrato de calor. Então é uma coisa muito, é um valor bem baixo, né? E ele poderia ter feito o mesmo que o DeMarcus Lawrence fez, porque o Cowboys com o DeMarcus Lawrence deu a franchise tag, beleza, repete esse ano aí, e se você for bem, aí a gente renova. E o DeMarcus Lawrence foi bem, e aí o Lawrence falou, sabe o valor que eu pedi antes, agora eu não quero mais não, você tem que me pagar mais. E com o Jalen Smith eu acho que poderia ter acontecido a mesma coisa se o Cowboys quisesse pagar para ver. Então era melhor renovar por um valor ok. Já agora, antes dele ter outro ano acima da média, que todo mundo sabe que ele tem potencial para ter. E aí o Cowboys já garante um salário alto, mas um salário bem compatível com a qualidade dele, abrindo espaço para o que o Cowboys vai conseguir o Cowboys vai conseguir renovar com os outros jogadores, né? Então, vamos ver qual vai ser agora das próximas renovações, né? E falando das próximas renovações, Hein, Vinícius? A gente tem a saga Ezekiel Elliott, temos mais um capítulo dessa novela. Quando vai chegar no final isso aí, a gente não sabe. Porque depois do jogo contra o Rams, o pessoal perguntaram pro Jerry Jones sobre o Ezekiel, o Tony Pollard, ah, como é que foi, não sei o que, em relação ao Ezekiel Elliott. Aí o Jerry Jones brincou, ah, o Zeke quem? Zeke who? E aí falou brincando, o Tony Pollard foi muito bem. Só que o empresário do Zeke meio que ficou puto, né? Ficou meio chateado com isso, não gostou, porque foi o empresário que falou que o Zeke não tinha gostado da brincadeira. O que eu acho que é exagero. Eu acho que o Zeke não, nem ligou pra isso. Ele falou que achou desrespeitoso, que não devia ter feito. E na coletiva de imprensa da renovação do Jalen Smith, o Jerry Jones falou que ele ganhou o direito de brincar com o Zeke, que foi brincadeira, que não tem nada demais. Você acha mesmo que isso vai impactar na renovação com o Zeke, ou Vinícius? Você acha que é tempestade em copo d'água?
Cara, eu acho que é muito mais coisa do empresário que do próprio Zeke. Eu queria ver o Zeke falando se ele ficou chateado ou não pelo que o Jerry Jones disse. Porque, como o Jones falou, foi só uma brincadeira, foi algo tipo assim, de momento e tudo mais, nada que fosse pra diminuir o Zeke. Não é só ele, todo mundo ali na organização sabe que o Zeke é muito importante pro time e que ele no. Que o Jerry Jones ele tá velho, tá gagá, mas ele não ia fazer algo desse jeito. Ele não ia fazer uma brincadeira que pudesse colocar tudo a perder pro time. Então eu imagino que seja muito mais coisa de empresário querendo forçar ali alguns milhões a mais, quem sabe, se ele conseguir, ou algo do tipo. E voltando um pouco só sobre o Jalen Smith, acho que é muito bom ver o Jalen recebendo esse contrato. E quem sabe agora a gente já consegue finalizar os outros jogadores que estão na fila de espera, né? Temos só mais 2 semanas para começar duas, 3 semanas mais ou menos para começar a temporada. Tá na hora já do Zeke assinar, do Cooper, do Deck. Se não assinar, pelo menos que já esteja meio que engatilhado pra qualquer coisa, pra próxima temporada, não sei. Mas depois eu acho que agora, com o Jalen Smith, ele abriu a porteira. O Jerry Jones vai abrir a carteira, vai começar a assinar os cheques. E a gente vai ver os jogadores um pouco mais felizes no treino.
Bom, espero que o Zeke volte, né? E falando dele de novo, a gente viu que nessa semana, outro capítulo da novela dele, parece que ele tinha voltado de Cabo, né, na cidade do México que ele foi treinar, parece que ele tava voltando para Dallas, só que agora surgiu um outro rumor de que ele estaria voltando para Cabo. Então o pessoal falava, ah, como ele tava voltando para Dallas, talvez pudesse estar perto de um acordo e tudo mais, só que agora estão falando que ele tá voltando para Cabo. Você acha que isso tá prejudicando a imagem dele, Diego? Você acha que... Porque eu vi muita torcida muito contra ele, justamente nesses últimos episódios. Torcida falando pra trocar ele, ah, dane-se ele. Você acha que o Zeke tá fazendo certo? Ou você acha que ele tá... Que ele tá exagerando, né? Vamos falar assim.
Eu vou começar respondendo isso aí, tá, Plat? Comentando com vocês, dizendo que a minha camisa atual do Dallas é a dele, tá? Eu acho o cara sensacional, gosto do jogo dele, acho espetacular. Mas a situação está passando do limite, na minha opinião. Se a gente for olhar outros jogadores, o próprio Dak Prescott, se a gente for falar em salário de fome, eu sei que não é salário de fome, mas é um jogador que nunca não recebeu em 3 para 4 anos o que Ezekiel Elliott recebeu no primeiro ano da liga, né? E a gente não escuta ele reclamar de nada, ele tem sido um excelente capitão, um líder de equipe, provavelmente renova em seguida. O recado que o Jerry Jones dá nessa renovação do Jalen Smith é claro, no sentido de que os jogadores têm que pensar no elenco também. Não, como o Platy falou agora, ninguém vai receber salário de fome, exatamente isso. Mas tem que pensar na equipe também, né? Em seguida vai ter a Amari Cooper. O Amari Cooper não está preocupado com isso, enfim, o Dak também. Eu preferia que eles renovassem todos para ter... Porque a gente está numa janela de Super Bowl excelente. Eu nunca vi um roster tão bom quanto esse do Dallas em muitos anos. Talvez desde 2007 eu não vejo uma coisa igual. E eu não consigo acreditar que... Primeiro que o Zeke esteja chateado com a declaração do Jerry Jones. Porque o Jerry Jones, imediatamente depois de falar, olhou para as câmeras e disse... né, olha, nós só estou fazendo uma brincadeira. Nós não estamos brincando contigo. Aliás, nós estamos brincando nas tuas costas. Nós estamos brincando contigo. E eu não consigo imaginar também. Concordo com o Vinícius. Eu acho que isso é estratégia. Mas assim, ele é um jogador com 2 anos de contrato ativos, tá? Eu acho isso complicado, um jogador que tem 2 anos ainda de contrato. Não um jogador que... É um jogador que tá fazendo um holdout no meio do seu contrato, não ao final, não com uma franchise tag, nem nada. Um jogador que não vai receber pouco, né? E há o contrato, claro, do running back do Rams, mas agora o Jets fechou também um contrato um pouquinho diferente, e eu acho que o contrato dele vai ficar entre esses dois jogadores. Não, ele, eu acho que tá um pouco exagerado. Eu não tô assim entre aqueles que acham que já tem que procurar uma troca imediata, mas que o Dallas tem que pensar, a partir desse terceiro jogo da preseason, se ele não tiver renovado, num esquema prevendo que, quem sabe, nos primeiros jogos do ano a gente não possa contar, nos jogos efetivos, né, jogos da temporada regular, a gente não possa contar com o Ezekiel Elliott. Eu não tenho dúvida disso. E digo mais, Platt já escreveu sobre isso. A última vez que tem um holdout de running back, a gente foi pro Super Bowl e ganhou. E a última vez que a gente também jogou num campo com o Michael Jackson, também foi para ganhar o Super Bowl. Quem sabe isso não seja alguns sinais para esse ano maravilhoso para a gente.
Cara, toda vez que eu fiquei com superstição, dava errado. Eu tô tentando tirar qualquer tipo de superstição, não de coincidência. Eu até gosto, mas eu não tento me apegar nelas não, mais por medo do que por qualquer outra coisa. Que é uma coisa... É difícil, já me decepcionei com tanta superstição que meu Deus do céu. Já fui televisão, lugar do sofá, o que eu tomo durante o jogo, o que eu como no intervalo, todas essas coisas já viraram superstição pra mim. Aí nunca dá certo, pra variar. É difícil. Mas falando justamente por causa do Zeke, se o Zeke voltou pra Dallas, o Cowboys também voltou pra Dallas, né? O Cowboys começou o training camp em Oxnard, na Califórnia, como sempre começa. E depois das primeiras semanas de pré-temporada, como de costume, o Cowboys volta para Dallas e já está treinando no seu CT, lá no treino normal. O Cowboys agora tem 2 jogos seguidos no AT&T Stadium, um jogo contra o Texans, um jogo contra o Tampa Bay Buccaneers, se eu não me engano. Agora é a reta final da pré-temporada, né? Vamos sofrer por mais um pouquinho de tempo, mas é isso. Jogo contra o Texans. Cowboys vai jogar no sábado, se eu não me engano, vai ser às 8 horas da noite, horário de Brasília. Eu tô todo perdido hoje, pra você ver. Se alguém tiver o horário certinho aí, 8h30, show. Então é isso, 8h30, horário de Brasília. Não vai ter transmissão da ESPN, a ESPN não vai transmitir nenhum jogo de pré-temporada do Cowboys. E muita gente às vezes pergunta o motivo, por que não transmite, não sei o quê. É porque, pessoal, pré-temporada é uma... As transmissões são bem diferentes, porque na temporada regular, os jogos na televisão americana são transmitidos pela Fox, pela CBS, e tem os jogos de horário nobre, que é da NBC, da ESPN, NFL Network. E a ESPN negocia os direitos meio que com elas, com essas emissoras e com a NFL, obviamente. Nos jogos de pré-temporada são transmissões locais. Você vê que os jogos do Cowboys são... O Cowboys transmite o jogo, né? Você vê que a bancada lá é o narrador do Cowboys, o comentarista do Cowboys. Então, para a ESPN transmitir esses jogos, elas teriam que negociar com todos os 32 times, com os jogos. Então seria um trabalho a mais, um custo muito grande para um jogo de pré-temporada que vale muito pouco. Então eles só transmitem os que as emissoras já que transmitem temporada regular vão transmitir também. A NFL Network vai transmitir um jogo, a ESPN passa daqui. a CBS, a Fox, qualquer emissora dessas, quando for transmitir um jogo lá, acaba transmitindo aqui também pela ESPN. E o Cowboys não teve nenhum jogo nessas emissoras nessa temporada, então não vai ser transmitido nenhum aqui. Mas o Game Pass está de graça para a pré-temporada, então não tem problema, você pode assistir numa boa. E tem o tempo real aqui do Blue Star Brasil, como sempre, né? Então, quem quiser assistir, quem quiser acompanhar, não vai sentir falta. Diego, vou começar por você agora. Qual jogador você vai ficar de olho nessa partida contra o Houston Texans?
Eu vou ficar de olho no... Vou dar um ataque e um defesa, tá? Vou ficar de olho no Devin Smith, um wide receiver, tá? E na defesa, Donovan Wilson. Quero ver o Donovan Wilson, tô curioso. Um pouquinho também o Tristan Hill, que eu não vi direito, sinceramente. Não vi direito. Disse 3, era um só, né? Mas, enfim. E só corrigindo, é às 8 horas da noite, tá? Eu tô olhando aqui no, pelo Game Pass, é 20 horas, não 20:30. Mas esse o ataque do Devin Smith, espero que ele possa garantir a quarta, quinta vaga, enfim, como wide receiver. E eu tenho esperança, eu tenho grande preocupação, na verdade, com o corpo de safeties, né? E vou cuidar do Donald Wilson, que para mim é o que está mais crescendo entre aqueles jogadores.
Isso aí. Eu ia falar deles também, mas já que você falou, eu vou deixar o Vinícius falar primeiro e falar o meu. Vinícius, jogadores que você quer ficar de olho nessa partida?
Eu vou ficar de olho no Donovan Olumba, que o treino de hoje ele já ganhou algumas repetições com o time titular do Dallas, então eu quero ver o que ele pode fazer no sábado, na defesa. E no ataque, eu quero tentar ficar de olho no Connor McGovern. Ele foi escolhido de terceira rodada. Se a gente pensar que, como a gente tinha falado numa hipótese no último podcast sobre o Connor Williams, quem sabe mudar para tackle, então o outro Connor, o McGovern, poderia assim ter uma chance ali como guard. Então quero ver ele, ver o que ele pode fazer. Jogando, tentando fazer os bloqueios, ver se ele joga bem, se compensa a escolha de terceira rodada.
Bom, eu ia falar do Devin Smith também, mas eu vou falar de jogadores que... Não de jogadores que eu acho que possam ir bem, mas jogadores que eu queria ter uma atenção maior. Que o primeiro deles é o Iloka, George Iloka, porque é um jogador que não tá treinando tão bem assim. E como comentei aqui com o Diego, o Donovan Wilson é um jogador que está em ascensão. Então o Iloka pode acabar rodando, por incrível que pareça. Quando ele foi contratado, a gente falou, beleza, vai ser titular no lugar do Jeff Heath. Fechou, vai ser isso. Mas o Iloka é um jogador que está perigando aí, está na corda bamba. Então eu quero ver dele, eu quero ver se ele vai conseguir se destacar e conseguir manter um lugar no elenco. Ou se vai acabar perdendo espaço e sendo cortado. Porque o Cowboys tem aí, além dos dois titulares, o Heath e o Xavier Woods. Que o Xavier Woods, por incrível que pareça, também está se destacando muito bem. Um jogador que o pessoal está elogiando muito. E além deles, tem o Donovan Wilson, que a gente falou que está em ascensão. Chegou a treinar até com os titulares. E o Kevon Frazier, que é um outro jogador que o Cowboys gosta muito. Trabalha muito bem nos special teams. E tem o Darian Thompson, tem os outros safeties lá que ainda brigam, mas correndo por fora. Então, vamos ver o que o Iloka aí vai resolver. E do ataque, eu quero ver mais o Kellen Moore, porque como é o jogo da semana 3, o time titular vai ficar mais tempo em campo. Talvez fique o primeiro quarto inteiro, um quarto e meio. É capaz de até ficar o primeiro tempo inteiro, geralmente. Então, vamos ver o que o Kellen Moore vai preparar para o ataque. Eu quero ver como é que o Randall Cobb vai ser acionado, como é que eles vão usar o Jason Witten com o Blake Jarwin. Várias coisas. Quero ver o que o Cowboys pode arrumar aí de novo, porque tudo bem que o Kellen Moore não vai abrir o playbook inteiro lá no jogo de pré-temporada, mas é bom para assistir, ver algumas novidades, ver o que o Cowboys pode fazer com esses jogadores. Eu tô curioso para ver em relação a eles. Acho que são bons pontos aí que eu particularmente vou observar com calma. Acho que é isso. Vocês têm mais alguma coisa para falar do jogo? Querem mencionar alguma coisa? Ou já pode partir para bold e previsões?
Vamos para bold, que é a parte interessante.
Então, beleza. Vinícius, fala aí sua bold.
Já vou mandar junto com o placar, viu? 21-10 para Dallas. E a Bold vai ser, pelo menos, uma interceptação do Donovan Olumba.
Beleza, beleza. E você, Diego?
Cara, a minha placar... Olha, esse 21-10 tá bonito, mas vamos, então vamos lá, Diego. 23-20, tá? E a Bold, essa é Bold, ó. Brett Maher não vai errar nenhum field goal e ele vai fazer o decisivo da final.
Cara, pior que eu ia falar agora dele, que a gente não comentou do Brett Maher. Porque é um que tá perigando muito. Tá perigando muito. Eu acho que se ele errar o field goal de novo, e eu acredito que o Cowboys contrate um outro kicker.
Sabe, Plat, eu não sei se tá correto o que eu vou dizer, mas pelo que eu tô vendo, o problema dele é, nos chutes que saem do lado esquerdo do campo. Eu não sei se é o lado esquerdo ou o lado direito, um dos dois. Ele tem uma dificuldade séria e erra mais, segundo o que eu tava vendo, num dos lados do campo, se eu não tô enganado, do lado esquerdo.
Olha, vou te falar que nunca parei pra prestar atenção nisso, vou reparar. Mas o que eu reparo é que ele tá errando muito field goal fácil. Ele acerta os field goals mais longos, só que os mais fáceis, os de menos de 40 jardas, menos de 35 jardas ali, ele já periga, já fica meio naquilo. E é difícil você apostar num kicker que pode errar um chute fácil a qualquer momento. O que você espera de um kicker é, abaixo de 40 jardas você acerte tudo, você não erra chute abaixo de 40 jardas. Entre 40 e 50, você acerte, sei lá, 80%, 70%. E acima de 50 jardas, você acerte, sei lá, metade. Que aí, acima de 50 jardas, dependendo da distância, é bem loteria, não é certo. Então, dependendo do que... Se ele for mal de novo, eu já falei isso no podcast passado, se ele fosse mal de novo, ele foi. Mas eu já começaria a olhar o kicker, se ele for mal de novo agora, porque a gente não pode se dar o luxo de perder jogo por causa de insistência em kicker ruim. Pelo amor de Deus. Mas...
E assim...
Antes de enrolar aí, quer falar uma coisa, Vinícius?
E assim, é uma posição que infelizmente não dá pra levar dois kickers, né? Só dá pra levar um kicker, então é bom decidir logo também isso.
Exatamente. Então é uma coisa que o Cowboys está correndo contra o tempo aí para decidir. Porque daqui a pouco o Matt Bryant, que é um ótimo kicker, que está disponível, daqui a pouco ele vai acabar em parar em outro time e aí a gente vai ficar com quem? O Mike Nugent de novo? Vai pegar um Zé Ninguém que não é tão confiável? Então eu acho que se o Cowboys quer trocar de kicker, teria que ir atrás de alguém, tá? Tipo, por agora. Isso aí só complementando o assunto de antes e vamos falar da minha bold, da minha previsão. Acho que vai ser um jogo feio, vai ser um... Vou apostar um 17-13 pra gente, vou apostar em vitória. Minha aposta vai ser que o touchdown da vitória vai ser numa corrida do Mike White. Tá bom ou tá ruim?
Nossa senhora!
eu falei que esse Plat tá otimista.
Cara, pô... Não dá pra ter uma pré-temporada só com o jogo ruim do cara, né? Tem que dar uma moral pra ele.
Mas você tá certo que é o Mike White mesmo que você tá falando, né? Não o Mike Weber.
Não, o Mike White.
É, então tá otimista
Mike
mesmo,
White.
Porra.
O Mike Weber corre 90 jardas e faz a primeira descida 90 jardas e na sequência o Mike White na corrida ganha, faltando um segundo pra terminar o jogo. Mais ou menos assim que o Plat quer.
Não, se for um sneak já é corrida, não interessa. Então...
E o Mike White sobrevive ao sneak?
Aí não sei. Aí vamos ver o que o Calvin vai arrumar, mas... Enfim, boa está feita, vamos ver se eu acertar aqui, cara, eu... O tema de abertura, o tema de encerramento aqui do podcast vai ser outro, eu vou escolher a música. Vocês podem escolher a música se vocês acertarem. Graças a Deus o Michael Jackson não fez nada, porque o Vinícius ia cantar a Thriller aqui.
Graças.
E... acho que o Michael Jackson viu o nosso podcast e olha, acho que vou poupar a galera do Blue Star disso, não vou jogar só o básico aqui, não vou forçar muito não.
Ia ser mais triste que ver o Brett Maher errando o field goal.
Exatamente, não ia ser um negócio agradável não. Mas é isso. Considerações finais?
Cara, Feliz em retornar ao podcast aí, um abraço para os assinantes, valeu a força. E, cara, eu naturalmente já sou otimista, para esse ano eu tô muito otimista. Não tanto quanto o Platinum, mas tô otimista.
Não, eu não tô tão otimista assim não, mas tinha que ser uma bold justa, né? Então tem que ser uma bold direito, né?
Certo. Rapidão, vou aproveitar aqui que acho que a gente falou de superstição. Eu contei no grupo de assinantes, mas vamos aproveitar e contar rapidinho pra galera que tá ouvindo o podcast. Quando o DeMarco Murray tava jogando o fino no Dallas, eu comprei a camisa dele e ele saiu do time. Esse ano eu comprei a camisa do Zeke Elliott. Então, se por algum acaso acontecer alguma coisa ruim com o Zeke e ele acabar saindo do time, vocês já sabem de quem é a culpa, e agora eu só vou comprar a camisa de quem já estendeu o contrato longo por 6 anos, tipo do Jalen.
Bom, compre a camisa do Brett Maher, cara.
O Dallas vai mandar uma camisa do Mike White pra ele, mais ou menos.
Compre do Jeff Heath, compre assim dos jogadores que precisam sair do Cowboys, seria bom se saísse.
É, começar a fazer isso pra ver se, pra confirmar se é maldição mesmo ou não.
Pois é.
O Olawale vai mandar uma camisa também.
Ou você faz o seguinte, compre a camisa daquele jogador que não vai sair de jeito nenhum, tipo o Deck. O Deck, a chance do Deck sair é muito baixa, o Cowboys vai fazer de tudo pra renovar. Aí se você comprar ele e não renovar, aí beleza, então a culpa é sua.
É, então.
Você compra, sei lá, do item, aí o item, porra, sei lá, acaba com a idolatria dele fazendo alguma coisa errada, vai pro Eagle, sei lá.
Pô, que isso?
Aí se acontecer umas tragédias assim, aí a gente sabe que a culpa é sua.
É melhor. Melhor não arriscar, pô. Melhor não arriscar, não.
Não, com item não arrisca, não. Com item deixa manter ele inteiro. Compre camisa de jogador de aposentado, do Romo, do DeMarcus Ware. Cata a camisa aí do Dez Bryant, desses jogadores que já saíram.
Cara, você sabe, eu queria muito ter uma camisa do Roger Staubach. Queria menos. Essa é uma camisa que eu acho bacana.
Cara, no site do Cowboys vende como se fosse um jogador normal, tipo, sei lá, preço normal de jersey. Só que eu acho meio feio você pegar uma camisa dessa época e botar de um jogador de época antiga. Mas pra achar uma camisa retrô dele vai ser um pouquinho difícil.
É, não, quase impossível. Só o Mitchell Ness, de repente, alguma coisa assim, né? Mas é muito difícil.
Pois é, só se fosse uma réplica, deve ter algum lugar que faz umas réplicas de jersey antiga, mas aí teria que pesquisar bem, catar, sei lá, um eBay da vida, um AliExpress da vida também.
E o dólar tá baratinho, tá um câmbio bom agora.
Pois é, né, você vai comprar qualquer coisinha lá, você tem que vender a casa, vender o carro, mas é isso aí. Vamos ficando por aqui, mais um podcast. Semana que vem tem mais. É isso aí, galera. Valeu e até a próxima.
É.